ou daqui a algum tempo. Em muitos casos, esperar um pouco mais pode aumentar o valor da aposentadoria para o resto da vida. Então, o planejamento ajuda o trabalhador a tomar uma decisão mais segura e evita prejuízos que podem ser permanentes.
A orientação é analisar a documentação com antecedência e buscar informação antes de protocolar o pedido. Um erro no requerimento pode representar perdas mensais durante toda a vida do segurado. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
A Ilha do Mel, no litoral do Paraná, vai receber um mutirão gratuito de castração de cães e gatos entre os dias 28 de julho e 1º de agosto. A ação deve realizar mais de 300 procedimentos em animais da comunidade local. O atendimento faz parte do programa Castra Pet Paraná e busca controlar a população de animais, prevenir o abandono e melhorar a saúde pública. Os tutores devem fazer o cadastro antecipado, seguindo as orientações repassadas pela organização do mutirão. A Defesa Civil do Paraná emitiu um aviso para risco de ventos fortes até sábado, dia 18. Segundo o alerta, as rajadas podem passar de 70 km por hora em algumas regiões. O INMET também colocou 131 municípios paranaenses em alerta amarelo para vendaval. As áreas de maior atenção ficam no oeste e centro-sul, com risco de destelhamentos, queda de árvores e galhos e interrupção no fornecimento de energia. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias. Serviços.
Moradores de Foz do Iguaçu terão mais uma oportunidade para se proteger contra a gripe neste sábado. A Secretaria Municipal de Saúde promove uma ação especial de vacinação das 8 da manhã ao meio-dia em 5 unidades básicas de saúde: São João, Três Bandeiras, Lagoa Dourada, Três Lagoas e Sol de Maio. A vacina estará disponível para toda a população enquanto houver doses em estoque. Para receber o imunizante, é necessário apresentar um documento com foto. Quem tiver a carteira de vacinação também pode levá-la para atualização. Além da vacina contra a gripe, as unidades também vão oferecer outros imunizantes do calendário de vacinação para crianças, adolescentes, adultos e idosos. A Universidade Estadual de Londrina, a UEL, abriu inscrições para cursos de idiomas presenciais e remotos oferecidos pelo Laboratório de Línguas, Lab Línguas. Há vagas para aulas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, libras, mandarim e português para estrangeiros. Os cursos são destinados à comunidade interna e externa da universidade e oferecem opções para diferentes níveis de conhecimento em formatos presencial e online. Os interessados devem consultar o cronograma, a disponibilidade de vagas e realizar a inscrição diretamente pelo sistema do Lab Línguas. Repórter Jomar Valença.
Esportivo.
Messi vai igualar um recorde histórico de Cafu e se tornar um dos únicos jogadores a disputar três finais da Copa do Mundo. O argentino já esteve nas decisões de 14, 22 e agora chega ao final de 2026 contra a Espanha no domingo, 19 de julho, às 4 da tarde, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Cafu, no entanto, segue como o único atleta da história a jogar três finais consecutivas em 94, 98 e 2002. Outros nomes como Pelé, Ronaldo, Lothar Matthäus e Pierre Libarski estiveram em elencos que chegaram a três decisões, mas não entraram em campo em todas elas. Por aqui, o Operário mira o acesso à Série A em 2027 e pode fechar o primeiro turno da Série B com pontuação recorde. O Fantasma é o terceiro colocado com 31 pontos e ainda enfrenta o Sport e Ponte Preta antes da virada do campeonato. A meta traçada pelo presidente do grupo gestor, Álvaro Góes, é chegar aos 34 ou 35 pontos no primeiro turno e repetir uma campanha parecida no retorno para buscar a classificação. O Operário joga contra o Sport no sábado, dia 18, às 4 da tarde, na Ilha do Retiro, e depois recebe a Ponte Preta na quarta, dia 22, às 19h30, no Germano Krieger. Grande abraço para você, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
O Tribunal de Contas do Estado suspendeu concorrência eletrônica lançada por Curitiba. O objeto é a implantação do eixo BRT Leste-Oeste na capital. O valor estimado é de pouco mais de 94 milhões de reais. O TCE encontrou problemas no edital da licitação. Um deles, a classificação do objeto como obra comum de engenharia, o que é irregular. Como consequência, foi fixado o prazo mínimo de 10 dias úteis entre a publicação do edital e a abertura das propostas. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
A Justiça Eleitoral do Paraná reforça a orientação para que eleitores atualizem o aplicativo e-título antes das eleições. A recomendação é fazer a atualização com antecedência, diretamente nas lojas virtuais Google Play e Apple Store, para evitar instabilidades perto do período de votação. O aplicativo facilita o acesso a diversos serviços eleitorais e pode ser usado como documento oficial de identificação no dia da eleição, por quem já possui cadastro biométrico. Entre as novidades estão o acompanhamento de requerimentos feitos pelo título NET, emissão de certidão de filiação partidária, geração de código de autenticação e sincronização automática de dados cadastrais. O presidente do TRE Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, reforça a importância de manter o e-título atualizado.
O Tribunal Regional Eleitoral orienta todos os eleitores a fazerem a atualização do e-título. É um documento oficial que serve como identidade para aqueles que fizeram como biometria. Lá você consegue fazer várias atualizações do sistema, locais de votação, tirar certidão de títulos, cadastro eleitoral e etc. É importante que todos façam essa atualização para que seja a eleição feita da melhor forma possível em outubro.
O aplicativo também passou a permitir a quitação de débitos eleitorais via Pague Tesouro, com pagamento por Pix ou cartão de crédito, além de melhorias no sistema de justificativa de ausência e integração do módulo boletim na mão. A orientação do TRE Paraná é que o eleitor confira o aplicativo no celular e faça a atualização o quanto antes. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
Os agendamentos de exames médicos e psicológicos para renovação e emissão da CNH estão temporariamente suspensos no Paraná. Segundo o Detran Paraná, a medida ocorre após a redução no valor dos exames obrigatórios, que passaram a ter teto de R$ 180. Como parte das clínicas credenciadas não concordou com o novo valor, o sistema foi suspenso para adequação e credenciamento de novos prestadores. Ainda não há previsão de normalização. CNHs vencidas a partir de 5 de junho terão validade ampliada até 9 de setembro de 2026. O Hospital Norte Paranaense Wompar, em Arapongas, realizou o primeiro transplante de válvula cardíaca pulmonar da sua história. O procedimento foi feito em um paciente de 44 anos, morador de Cambé, que já recebeu alta. O paciente tem tetralogia de Fallot, uma cardiopatia congênita complexa, e precisou substituir a válvula pulmonar. O Wompar é credenciado desde agosto do ano passado para transplantes de coração e válvulas cardíacas, e até de regionais de saúde que somam cerca de 4 milhões de moradores em 212 municípios do Paraná. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
Pessoas diagnosticadas com doenças graves podem ter direito à isenção do imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. A orientação é do projeto VSH Isenta, que atua para informar e auxiliar brasileiros que se enquadram nas condições previstas em lei. A advogada Larissa Reis explica que a isenção é um direito garantido pela legislação brasileira a pessoas com doenças graves. Segundo a advogada, esse direito também pode ser solicitado por brasileiros que residem no exterior, desde que atendam aos critérios legais.
A isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves é um direito previsto na Lei 7.713, de 1988. Ela beneficia aposentados, pensionistas e militares da reserva ou reformados que já sejam portadores de uma doença listada na legislação, como câncer, cardiopatia grave, Parkinson, esclerose múltipla, entre outros. Muitas pessoas acreditam que esse direito se perde quando passam a morar fora do Brasil, mas isso não é verdade. Se a pessoa continua recebendo aposentadoria ou pensão, paga por uma fonte brasileira e preenche os requisitos legais, o fato de residir no exterior por si só não impede o reconhecimento da isenção. Mesmo morando no exterior, é possível buscar esse direito de forma judicial, representado por um advogado aqui no Brasil. Os principais documentos são laudos médicos que comprovem a doença, documentos pessoais, informe de rendimentos e documentos que demonstram desconto de imposto de renda através da declaração de imposto de renda e contra-cheques mensais.
Entre as situações que podem dar direito ao benefício estão doenças como câncer, cardiopatia grave, Parkinson, esclerose múltipla, entre outras condições previstas na legislação. A análise depende da comprovação médica e da origem do rendimento recebido. Larissa Reis detalha o que prevê a legislação e explica como funciona o trabalho do projeto, voltado à orientação de pessoas que podem ter direito ao benefício, mas muitas vezes desconhecem essa possibilidade.
A legislação brasileira não faz distinção entre quem reside no Brasil e quem mora no exterior quando se trata desse direito. O que realmente importa é que o beneficiário receba rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma, sujeitos ao imposto de renda no Brasil e seja portador de uma doença prevista em lei. Além da suspensão dos descontos futuros, muitas pessoas também conseguem recuperar os valores que foram descontados indevidamente nos últimos 5 anos, sempre observados os prazos legais. É um direito que muitas vezes acaba sendo desconhecido por brasileiros que vivem fora do país. Aqui na VSH, nós temos clientes brasileiros que residem fora do país e continuam buscando esse direito aqui no Brasil. Temos, por exemplo, uma cliente que reside em Nova York e é aposentada pelo INSS, possui VGBL e outras previdências privadas. Também atendemos clientes que residem em Portugal e em outros países. Esses casos mostram que o fato de a pessoa residir no exterior não impede, por si só, o reconhecimento da isenção. O que precisa ser analisado é se ela se enquadra nos requisitos da lei e quais rendimentos ela recebe no Brasil. A partir disso, é possível buscar a interrupção dos descontos e, quando for o caso, a recuperação dos valores pagos indevidamente.
O projeto reforça que cada caso deve ser avaliado de forma individual, com atenção à documentação médica e previdenciária. Além da isenção para os próximos pagamentos, em algumas situações também pode haver a possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente nos últimos anos. Repórter Flávia Consoli.
Nos primeiros 7 meses de 2026, o número de pedidos de medidas protetivas feito por meio do aplicativo Maria da Penha Virtual do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cresceu tanto que já se aproxima do total registrado em todo o ano passado. De janeiro a julho, 3.210 mulheres ameaçadas ou vítimas de agressões usaram o celular ou o computador para pedir proteção à justiça, enquanto que em todo o ano de 2025 foram 3.696 atendimentos. Mulheres de 21 a 40 anos concentram mais da metade do total dos pedidos, com 56,5%. Os dados do Observatório Judicial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher também traçam um perfil do agressor nos casos registrados deste ano. Em 38,1% das ocorrências, ele foi classificado como violento, em 35,7% como controlador e em 26,3% o comportamento predominante foi de ciúmes excessivos. De janeiro até 15 de julho deste ano, a plataforma recebeu, em média, 459 solicitações mensais. Caso esse ritmo seja mantido até dezembro, a expectativa é de um crescimento de quase 50% em relação ao total registrado em 2025. O Maria da Penha Virtual foi criado em 2020 durante a pandemia por estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na plataforma, a vítima preenche um formulário com dados pessoais, informações sobre o agressor e sobre a agressão sofrida, podendo anexar fotos e áudios como prova, e seleciona a medida protetiva da Lei Maria da Penha mais adequada ao caso. Ao final, o sistema gera automaticamente uma petição em PDF, distribuída ao juizado competente com consulta disponível para a vítima. Denúncias de violência contra a mulher também podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher, no 180, em delegacias especializadas de atendimento à mulher e em delegacias comuns. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
A capital existe. São Luís, a ilha Jamaica. Oi, 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 o capital brasileira do reggae.
São Luís do Maranhão, conhecida como a Jamaica brasileira, sedia o Reggae Raiz, intercâmbio cultural que reúne personalidades, artistas e pesquisadores que cultuam o movimento reggae no Maranhão e na Bahia. Cerca de 65 representantes do cenário do reggae baiano já estão na capital do Maranhão e vão participar até domingo do evento criado para fortalecer a relação dos dois estados que compartilham muitas conexões do ritmo jamaicano. Tanto no Maranhão quanto na Bahia, o reggae acabou ganhando suas particularidades em sonoridade, dança, dentre outras características, mas sem deixar de ser mais um ponto de resistência da identidade, da ancestralidade negra e da cultura afro no Brasil. Amantes do reggae, artistas, empreendedores, colecionadores de vinil, influenciadores digitais, coletivos e militantes da cultura regueira participam da programação, que inclui visitas ao Museu do Reggae, ao Mercado Público, à Praça do Reggae e aos tradicionais bares de radiola da capital maranhense, locais que contribuem com a preservação e a difusão da cultura regueira. A iniciativa do intercâmbio é encabeçada por Albino Apolinário, presidente do bloco Reggae o Bloco e fundador do primeiro bar de reggae do Pelourinho, e por Ademar Danilo, jornalista e diretor do Museu do Reggae do Maranhão. Neste sábado, os convidados baianos e o público em geral participam do Rasta Reggae Festival, na Nova Matuto Show, que recebe as bandas jamaicanas The Gladiators, The Gables, além da lenda do reggae, o também jamaicano Horace Johnson, que se apresenta pela primeira vez no Brasil. São Luís é reconhecido oficialmente por lei federal, publicada em 2023, como a capital nacional do reggae. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Reggae, seu amor, e o que for preciso.
A temporada de avistamento de baleias jubartes no litoral brasileiro acontece anualmente quando elas deixam a região da Antártida e percorrem milhares de quilômetros até as águas quentes do Oceano Atlântico para procriar e cuidar dos filhotes. Entre junho e novembro, é possível ver milhares destes mamíferos gigantes na costa de várias cidades brasileiras. Em Salvador, o projeto Baleia Jubarte, em parceria com o Museu Náutico da Bahia, passou a oferecer mais um ponto de observação à distância no Farol da Barra. Os moradores e turistas poderão acessar as dependências do museu entre 9 da manhã e 5 e meia da tarde para observar as baleias que realizam espetáculos naturais de nado e mergulhos ao longo da orla soteropolitana com o auxílio de binóculos. O alto da Torre do Farol fica estrategicamente na entrada da Baía de Todos os Santos, considerado pelos especialistas um excelente ponto de avistamento das jubartes, que na fase adulta podem atingir até 16 metros de comprimento, podendo pesar cerca de 40 toneladas. No museu, além de avistar baleias, o público poderá visitar a exposição Salvador das Baleias, que apresenta a relação da capital baiana com a espécie desde a caça predatória iniciada ainda no período colonial, trazendo também informações sobre pesquisas, características das baleias, conservação marinha e o turismo de observação. A mostra ficará em cartaz até 11 de outubro. Além da capital baiana, o projeto Jubarte tem pontos de observação, inclusive com passeios de barco, na Praia do Forte, Caravelas e Itacaré, na Bahia, além de Vitória, no Espírito Santo, e Ilha Bela, em São Paulo. Segundo o Instituto Baleia Jubarte, a espécie migra anualmente para os mares antárticos para se alimentar durante o verão e retorna para nossas águas no inverno e primavera para se reproduzir e cuidar dos filhotes. Uma jornada de ida e volta de quase 9 mil quilômetros, transformando o litoral brasileiro em uma vitrine natural para apreciá-las. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Rio de Janeiro vai intensificar o combate às organizações criminosas que atuam em áreas estratégicas da economia fluminense, principalmente no setor de combustíveis. Em reunião nesta quinta-feira, representantes do Ministério Público, da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado definiram novas diretrizes de combate a grupos que utilizam estruturas empresariais de fachada para fraudar o fisco e distorcer a concorrência no setor. Um dos pontos centrais da nova política de enfrentamento é a retomada das atividades do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que reúne especialistas em diversas áreas de inteligência, investigação e recuperação de ativos. De acordo com o secretário de Fazenda do Rio, Guilherme Mercês, um dos objetivos da Força-Tarefa é o aperfeiçoamento dos mecanismos de atuação conjunta em diversas frentes de trabalho, especialmente no combate a estruturas empresariais voltadas à prática de fraudes em diferentes mercados, com destaque para o setor de combustíveis. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Antônio José Campos Moreira, ressalta que a atuação coordenada fortalece a capacidade do Estado de identificar os crimes, responsabilizar seus autores e proteger a ordem econômica. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Quando o médico solicita um exame de imagem, muita gente fica em dúvida sobre os efeitos da radiação. Há quem tenha receio, mas também quem admita não saber exatamente quais são os riscos. A aposentada Marise Santana é uma delas.
Eu fico preocupada que é muito que fica lá pedindo para poder ver se, como é que está aqui dentro, essas coisas todas. Dá uma preocupação. Agora eu não sei quais são os riscos mesmo, não posso falar porque eu não sei.
A cozinheira Ana Pereira também fica apreensiva.
Sim, principalmente exame de mão, que diz que faz mal. Muita radiação para o organismo.
Já a recicladora Tayana Bonfim diz que o receio surgiu depois de ouvir comentários sobre os possíveis efeitos da radiação.
Eu já vi muitas matérias falando sobre o químico que tem ali, né? É uma radiação que pode vir trazer até o câncer mesmo.
Segundo o médico radiologista João Rafael Carneiro, raio-x, tomografia e mamografia utilizam radiação ionizante. Já a ultrassonografia e a ressonância magnética não.
O primeiro método de diagnóstico por imagem foi a radiografia e ele trouxe a possibilidade de a gente começar a ter diagnósticos olhando por dentro do corpo, vamos falar assim, sem precisar abrir, sem cirurgia. Porque antes dos métodos de imagem, você muitas vezes, para você ter um diagnóstico assertivo, você precisava fazer uma cirurgia para abrir e olhar. Cada vez que o exame de imagem vai evoluindo, hoje nós temos métodos com radiação, como radiografia, como tomografia, mamografia, mas também nós temos métodos que usam outros princípios físicos, como a ressonância magnética, como o ultrassom. Cada vez que o exame de imagem evolui, você precisa ser menos intervencionista para diagnosticar com precisão.
A exposição à radiação é avaliada caso a caso e segue rigorosos protocolos de segurança.
Porque a radiação ionizante pode sim causar mal ao ser humano, trazendo aí problemas de saúde como o câncer. Contudo, para isso acontecer, a gente tem que ter uma exposição a doses elevadas, que são doses, inclusive, que para a pessoa conseguir ter essa exposição, ela de fato tem que estar ali permanentemente exposta. Vou dar um exemplo. Uma dose considerada segura, em média, são 50 milisieverts em um ano. Resultado, uma tomografia de abdômen, a gente vai estar falando aí em menos de 10. Ou seja, eu teria que estar fazendo aí mais ou menos umas, no mínimo, 5 tomografias de abdômen no ano. Vou dar outro exemplo. Uma mamografia, em média, a gente está falando de 0,4. Então, 0,4, a gente tem que ter mais de 100 mamografias realizadas ao longo de um ano. Então, aí você pode colocar também raio-x, a gente teria que fazer mais de 100 raio-x por ano. Então, eventualmente, o paciente fazer um exame de imagem com radiação é uma prática médica considerada totalmente segura.
O maior risco pode ser adiar ou deixar de fazer um exame necessário.
Quando a gente deixa de estar fazendo um diagnóstico precoce, a gente muitas vezes está perdendo a melhor janela de oportunidade do tratamento. Então, se eu estou sentindo alguma coisa, procuro um médico bem capacitado, com conhecimento, para me indicar o exame assertivo.
Da Rádio Educador FM, diretamente de Salvador, Rafael Lopes.
A economia brasileira cresceu 0,1% em maio, de acordo com o IBCBR, índice do Banco Central conhecido como uma prévia do PIB. O resultado é menor que o de abril, mas segue no positivo após a queda registrada em março. Em maio, a atividade agropecuária caiu 1%, contra a alta de 0,4% da indústria e de 0,1% dos serviços e da arrecadação de impostos. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, a expansão foi de 0,8%. E nos últimos 12 meses, o IBCBR avançou 1,4%. O índice, criado pelo Banco Central, acompanha a economia mês a mês e ajuda a ter uma análise mais rápida da atividade. Ele complementa o dado oficial do PIB, Produto Interno Bruto, que é calculado pelo IBGE e divulgado trimestralmente. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Começam a valer nesta sexta-feira novas regras que tornam mais rígida a publicidade de bets, as apostas online no Brasil. Agora será obrigatório exibir alertas sobre os riscos associados ao jogo, de forma parecida com o que acontece nas propagandas de bebidas alcoólicas e cigarros. São frases de advertência como: Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência, apostar faz você perder dinheiro, ou aposta não é investimento. As mensagens deverão ser exibidas na horizontal de forma clara e legível, ocupando no mínimo 10% da área do anúncio. As regras foram determinadas pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública. Além disso, será considerada abusiva toda publicidade direcionada a menores de 18 anos. Está proibido ainda o uso de imagens, personagens ou linguagem que possam atrair esse público, assim como a veiculação de anúncios em ambientes como escolas e locais de atendimento infantil. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da Nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
We'll be right back.
Livre, sua atitude sonora. Thank you.
FM.
Desculpas que escutei, todas elas não me convencem mais.
Your name and your heart beats like a subway train. Ooh.
Don't you wanna take her home? She walks like she don't care. You wanna take her everywhere. Ooh, it makes you wanna cry. She's like a millionaire walking.
Yeah.